Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play na gestão de produtos na XP Inc., um programa assinado pela XP. Olha só, aqui na Project Gurus. Hoje iremos falar sobre o assunto que tá na moda, um assunto sexy, na Faria Lima, aparentemente. Vamos falar sobre PLG e sobre Member Get Member dentro da estratégia de PLG. Como que a XP usa a estratégia de PLG para crescimento de seus produtos. Comigo nesse episódio especial, Guilherme Lopes, Bianca Lima, já participaram aqui algumas vezes. Tudo bem com vocês?
Tudo certo. E aí, Paulo, como que anda essa força aí?
Anda fraca. E a sua? Anda forte?
É tudo indo, né? Tudo indo aos poucos, aos trancos e barrancos aqui.
Ok. Bianca, você tá bem?
Eu tô bem, e vocês?
Eu tô bem. Eu só tô esperando o Tássio me chamar pra dois dedos de prosa lá.
É, pra tomar uma ali na ruazinha de trás, no VR, isso mesmo. É exatamente isso.
E ele, que é novo aqui no programa Gestão de Produtos na XP Inc., primeira vez no Project Gurus, Kaique Ambrosio. Tudo bem, Kaique?
Tudo bem, prazer te conhecer, Shoji. Muito bom estar participando aqui do podcast com vocês.
Pô, prazer é tudo meu. E me falaram que você é a maior referência em PLG na Faria Lima. Isso procede?
Rapaz, não sei se isso procede, não. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso.
Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre PLG na XP. E a minha primeira pergunta é, quando eu fiquei sabendo aqui, quando a gente recebeu a pauta, né, eu recebi a pauta, fala assim, Member Get Member, né, vamos ser transparente aqui com quem deu play. Aí a gente conversando aqui, antes da gravação, a Bianca, que é a Research, olhou e falou assim, não, mas Member Get Member é apenas uma forma do time do Kaique fazer PLG. Aí eu falei, ué, então vamos falar sobre PLG? Como assim? XP faz PLG? Não sabia. Então vamos falar sobre... Ô Kaique, como que a XP usa o PLG e como que o Member Get Member tá dentro dessa estratégia de PLG?
Boa, Shoji. PLG, dentro da XP, nada mais é do que uma abordagem que abrange toda a empresa, é uma cultura como um todo, né? Mas isso tá começando dentro de uma squad ali dentro de um... que a gente chama de plataforma de aquisição, que é uma forma que a gente se organiza lá, em que são uma equipe multidisciplinar. E nesse contexto, a gente foca em entender todas as oportunidades em várias áreas da empresa, não somente ali dentro de aquisição, ou dentro de growth em si, ou dentro de produtos especificamente, mas entender lá na área comercial como que está funcionando a experiência do cliente, como que é a trajetória do cliente desde a abertura da conta, desde lá do início, talvez anterior ainda à abertura da conta, do contato que ele tem com os nossos produtos lá em growth, até de fato quando ele chega no assessor ou quando ele entra em contato com outros produtos dentro da empresa. Esse conjunto como um todo, a gente tenta entender para encontrar como que a gente consegue puxar alavancas ali que melhorem o processo de ativação e o processo de captação dentro da empresa. E aí, para juntar tudo isso e puxar essas alavancas, a gente cria esses produtos resolvendo esses problemas que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada.
Vou fazer uma segunda pergunta, que é, foi difícil implementar o PLG, porque existe aquela resistência da área comercial, do atendimento. Existiu isso, Kaique? Ou foi algo mais natural por ser a XP com uma mentalidade mais de crescimento já?
É interessante a gente falar sobre isso, porque PLG, uma squad formada de fato de PLG dentro da XP, ela surgiu a partir do Member Get Member, né? Então a gente tinha um MVP que tinha sido criado, e aí por isso que tá tão atrelado essas duas coisas ali na XP. Surgiu a partir de um MVP que já tinha sido criado para testar a jornada de Member Get Member, né? Para entender se essa estratégia funcionava. Funcionou, deu muito certo, e a partir disso criou-se uma squad com esse escopo de PLG para também produtizar essa estratégia, essa campanha em si, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. dentro disso, novos escopos foram surgindo dentro dessa mesma estratégia, de PLG no caso. Dito isso, havia necessidades lá do lado do time comercial, havia necessidades também ali em atendimento em alguns produtos que a gente tinha, e a partir disso a gente foi construindo novas soluções e puxando essas alavancas de captação. Mas sempre surgiu de problemas, nunca foi, vamos só fazer uma provocaçãozinha aqui, ou ver se isso dá certo ou não dá. Tudo bem que tem isso também, mas do lado da Squad, que foca ali principalmente em solução de problemas, sempre foi a partir de problemas. E aí, tratando esses problemas, a gente conseguia alcançar esses objetivos de negócio.
Fazendo um complemento, é muito doido, porque no outro que a gente falou, no outro episódio, vamos lá ouvir, que a gente falou sobre Growth Tech, testes, muitos testes AB ao mesmo tempo, tudo aqui ao mesmo tempo agora e já, também nasceu de um problema. Então, é meio que parece um padrão dentro da empresa, que tipo, tem um problema, a gente acha uma metodologia de continuous discovery, vamos fazer teste AB, vamos usar o continuous discovery junto. PLG foi a mesma coisa, tínhamos MGM, estávamos produtizar, olha essa estratégia que é legal. Então a gente incorpora, acaba pegando os problemas e achando estratégias de mercado para sanar esses problemas e aproveitar para crescer para coisas novas. Por exemplo, começou com o MGM, o Member Get Member, mas evoluiu, né? Evoluiu, temos simuladores de investimento, temos vários outros produtos que são PLG para a gente, né? Então, acaba sendo assim.
E aí, até complementando, né, todos esses pontos que a gente, o pessoal comentou, a nossa área de negócio, ela também demanda, né, de produtos, demanda de evoluções, e isso é o que acho que dá a força da XP, né? Então, pô, a área de negócios, o time ali de produtos está pensando em coisas novas realmente para atender esses problemas, né, que o pessoal comentou. Como que a gente une a tecnologia, como que a gente une a expertise que a gente tem ali em research, como que a gente une ali a parte de interface para, de fato, oferecer a melhor experiência para o cliente, né? Como que a gente consegue, de fato, entregar todos esses, né, atender os problemas da companhia, mas também sem abrir mão dessa parte do cliente ali, realmente a gente conseguir entregar algo bacana para o cliente. Então, pô, a gente conecta todas essas pontas e aí começa, né, entender os problemas, entender as dores de um e de outro, e aí, né, pô, a Bianca tá aqui para não me deixar mentir. Aí tem todo o processo que o pessoal ali tá realmente vai bem a fundo, discovers e o processo de a várias mãos, né, para a gente conseguir, de fato, moldar e montar esse produto que hoje está cada vez mais provando muito forte para, né, para cada vez mais atingir os resultados bacanas.
Interessante. Antes da gente se aprofundar em PLG Member Get Member na XP, vamos para recados. Recado número 1. Siga Guilherme Lopes, Bianca Lima e Kaique Ambrosio no LinkedIn, link na descrição, tá bom? Recado número 2. Ouça todos os episódios do programa Gestão de Produtos na XP Inc. E recado número 3, tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir. Depois disso, deixe suas 5 estrelas, ok? Ok, em ambos. Não gostou, não quer dar 5 estrelas, não dá nada. Vai embora, sem dar nada, né? Então é isso. E antes da gente seguir pro tema, como o Gui e a Bianca já passaram pelo nosso podcast, então não vou perguntar qual é a história deles. Tá curioso para descobrir a história deles? Houve alguns episódios aí atrás. Você vai conhecer a história deles. Ô Kaique, você que é novo aqui, qual que é a sua história em um tweet?
Eu moro em Guarulhos, mas sou natural de São José dos Campos. Sou recém-casado, apaixonadíssimo pela minha esposa. Já empreendi, e não deu muito certo. Me ferrei muito com isso. Já trabalhei com Martec, Growth, com muito teste AB. Tássio, muito, muito feliz com isso, inclusive. Já fiz até freelance de design gráfico, mas o que eu gosto mesmo hoje de fazer é produtos. Assim, eu me encontrei nessa área e, putz, sou apaixonado por produtos. Amo comer e viajar também. Sou apaixonado principalmente por comer dessas duas coisas.
Quem não gosta, né?
O legal do Kaique é que, você vê, ele gosta de discovery, de ideação, porque ele já era designer, fez freelance de designer. Então tem um pezinho ali, né?
É o primeiro Product Manager que eu vejo falar que gosta de Discovery. Dito isto, Olha lá, já começou, viu? A Bianca vem nos episódios, fica causando aqui, hein? Enfim. Ô, Kaique, uma pergunta antes da gente entrar no PLG. Você faz discovery de quantos meses?
Ah, de preferência, 2 semanas. Uma sprint ali, que uma sprint de 15 dias no máximo. Se passar muito disso, eu discuto com a Bianca.
Olha só! E o clima meio...
Que isso? Clima tenso entre os brothers.
Não, mas depende da profundidade também, né? Depende do desafio.
Vai ver. Não, a gente chega no meio termo sempre.
Você se percebe que o que faz um discovery ser longo é o X-Research.
Não vou me pronunciar sobre o assunto, senão serei linchada.
Ok, ok. Vamos falar sobre PLG Member Get Member. Já falamos como que o PLG funciona na XP, né? Na primeira pergunta ali do início do episódio. Entendemos como que funciona o Member Get Member, como que tá ali e tal. E aí eu vou fazer a pergunta pra Bianca. Como que o X-Research entra nessa estratégia de PLG? Como que o X-Research ajuda nessa estratégia de PLG? E como que ela ajuda nessa... Como que a gente pode usar o Member Get Member dentro do PLG? Não é uma estratégia, né? É uma abordagem? Como que a gente pode definir Member Get Member dentro do PLG?
Até falando de, tipo, como que pesquisa e design pode ajudar muito em PLG, é porque PLG é muito focado também em ter uma experiência ótima para encantar as pessoas e trazer e aumentar e a aquisição, retenção e tudo mais. Então foi mais ou menos nessa pegada, né, que o Kaique me chamou para a gente conversar para fazer isso. É até engraçado porque esse projeto, né, como o Kaique mesmo falou, foi uma necessidade de, tipo, a gente vai precisar adquirir mais pessoas. Então eles fizeram até uma prova de conceito, né, uma POC, que era... fizeram por gravetos e cuspe, assim, uma campanha toda manual lá para indicação e receber... o Gui tava até lembrando, receber coletinho, receber voucher, receber várias outras coisas. E aí a campanha deu tão certo e trouxe tanta gente que eles foram deixando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí virou um caos, assim. Então, quando eu cheguei, que o Kaique falou, cara, eles precisam produtizar isso, que tá dando muito problema em central de atendimento, tá tendo muita reclamação, tá tendo muito problema, aí eles vão poder falar muito melhor do que eu. E ele chegou pra mim e falou, cara, nesse sentido, a gente quer usar essa campanha que é muito boa, tem muito potencial, mas ela tá numa situação ruim, e produtizar ela para usar ela como estratégia de PLG dentro da XP. Então ele falou, só que a gente precisa de uma experiência ótima para que os problemas que a gente tem hoje, tanto internos quanto os externos, não se repitam. Então, aí justamente eu sentei com ele, foi eu e ele. Foi uma tríade, foi bem tech, assim, tipo, tech, produto e design para poder criar esse produto, né? Então, tipo, primeiro foi um Deus nos acuda de levantamento de problemas, assim. Tinha problema pra todo lado, tinha problema com atendimento, problema com dados, problema com a galera que fazia e tinha até uma galera que, tipo, ai, gente, muito bom que deu certo, muito ruim que tá ruim, mas eu tô saindo da empresa... Tchau, fica com vocês esse projeto. Já, meu Deus! Então, assim, a gente teve que correr muito atrás, né, pra poder mapear tudo, falar com todas as áreas. A gente usou até muita coisa de service design pra poder mapear, né, fazer blueprint, mapear todas as dores lá, pra depois a gente propor algo legal. Entendeu? Então aí foi muito com isso que, tipo, usei muitas ferramentas, tanto de pesquisa quanto de service design, design de serviço mesmo, para poder montar alguma coisa legal e co-criar com todo mundo. E teve gente de todos os níveis hierárquicos e áreas, e até o Kaique vai poder falar melhor, né? Tipo, a galera engajou muito para fazer esse processo ser, né? Eles engajaram, eu nunca vi gente pedir mais workshop na minha vida, nem, né? Tipo, eu fiquei, nossa, o que é isso? Então, eu me senti exaltada nesse processo, porque precisava dar e a gente deu uma sorte ali, sorte barra azar, que a gente teve mais tempo pra poder fazer essas coisas, né? A gente ganhou tempo, mas aí o Kaique pode falar um pouco melhor.
Muito legal você trazer esse ponto, e de fato, a gente teve bastante engajamento da galera, principalmente porque era um problema muito grande para todo mundo, sabe? Principalmente ali no time de atendimento. É, como a Bianca falou, a gente começou com MVP, a gente, que eu digo, plataforma como um todo, né? Mas na verdade é um time par nosso, começou com MVP ali, time de growth, e a ideia deles era testar se de fato funcionava esse modelo de campanha dentro do nosso contexto. É, funcionou muito, como a Bia falou, mas ele escalou também muito rápido. Eu acho que a proposta de valor era tão legal, que deu tão certo, que deu certo demais, e aí acabou gerando vários outros problemas de escalar um MVP, né? Ele não está preparado para tecnologicamente ali de arquitetura, também todo o contexto de experiência para suportar uma escalada tão grande. E o resultado foi infinitas reclamações em atendimento. Então, assim, era um problema grande de atendimento, tinha um processo manual muito grande, então também era um problema grande no time de dados que ajudava nesse processo, no time de growth que tinha que resolver todas essas pontas soltas. Então, era um problema tão grande que as pessoas queriam resolver. Então, o engajamento foi muito mais tranquilo de trazer do que se a gente tivesse que criar uma coisa do zero, porque alguém teve uma ideia e alguém percebeu alguma coisa. Então, era a vantagem de ter feito o MVP antes foi justamente o fato de que todo mundo tinha clareza do problema e impacto também. Clareza superficial, pelo menos, ali, né, no contexto macro do problema. E também tinha uma noção muito grande do impacto e sentia uma dor desse impacto também.
E agora a gente vai... Porque eu tô curioso aqui, ouvindo vocês falarem, sobre o Member Get Member, mas eu quero uma visão tech. Ô Gui, o PLG, antes da gente entrar no Member Get Member, entender a estratégia do Member Get Member dentro do PLG com o Kaique, como que o X Research Design ajuda nessa estratégia. Ô Gui, no PLG... as coisas tendem a ser mais rápidas, não? É ali. Então, você tá fazendo análises. O Kaique tá dando risada, não sei porquê, hein? Eu falei rápido. Olha, Gui, não deixa, hein, Gui?
Eu acho que isso aí não é só de PLG, né? Acho que não é só de PLG esse ponto. O pessoal, né, de produto ali, ó, vou puxar a orelha mesmo. Tudo urgente, tudo pra ontem.
Que absurdo, Gui, que absurdo.
E de repente a gente se reuniu pra falar de Member Get Member PLG e de repente virou o dia 101 do BBB.
Virou casa de família.
Nossa, virou lavação de roupa aqui, hein? Lavanderia Faria Lima, ótimo nome. Vamos lá. Pro pessoal de tech, de engenharia, existe alguma diferença de uma estratégia PLG para um produto que não tem uma estratégia PLG? Porque a gente fala muito de negócio, de produto, de design, e a gente nunca aborda PLG sobre a ótica de tech. Na sua visão de tech, como que é essa estratégia PLG?
Bom, brincadeiras à parte, né? A gente aqui, na XP, a gente atingiu uma maturidade muito grande ao longo do tempo, né? Que eu acho que contribuiu muito a gente estar onde está e conseguir realmente ter essa parte dos entregáveis que a gente vem colhendo de resultado. Então, acho que o primeiro ponto foi, de fato, a evolução que a gente teve de tecnologia aqui. Os sistemas, né, começaram a realmente emitir fatos de negócio. Então, em fatos de negócio, né, sistemas ali que se comunicam entre eventos e a gente consegue, de fato... ter aquela informação, né, a partir do momento que a gente, de fato, quer construir alguma coisa. Então, fica muito mais simples a gente construir, né? Então, se teve um evento ali de uma abertura de contas, a gente pode utilizar esse gatilho para a gente trabalhar em cima dele ali em termos de produto. Se teve ali uma pessoa que fez um Pix ou um TED, a gente pode pegar esse evento, consumir ele e trabalhar em cima para a gente montar alguma coisa. E a partir disso que as alavancas começaram a criar toda essa engrenagem. Então, acho que, né, a XP foi passando por uma evolução tecnológica que permitiu a gente chegar onde está e que conseguir construir o PLG e, consequentemente, construir essa ferramenta, mecanismo do MGM. Então, hoje a gente consegue pegar esses gatilhos, conectar aqui na nosso motor, né, e aí a gente trabalha em cima dele para, de fato... seja bonificar uma pessoa da maneira que a gente queira, seja de fato emitir um outro evento, né, falando que aquela pessoa foi indicada ou não foi indicada, e aí consequentemente também vai resolvendo os outros problemas, né, que quando a gente estava com a primeira versão, era muito manual e a gente não tinha questão de dados, e aí começa a entrar em outras áreas que envolvem tecnologia também como um todo. Mas eu diria que, assim, o estado, né, a gente só conseguiu chegar onde a gente está pela essa maturidade que a gente está atingindo na empresa como um todo.
E a gente vai agora, enfim, falar sobre Member Get Member. Porque a gente não fala muito dessa estratégia em produtos, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai abordar na Product Gurus. O que consiste, antes de a gente falar sobre papel de negócio, qual que é a função, produtos, UX Research, Design, Tech, como que constrói isso, esse modelo. Olha só, eu usei o termo que eu estava procurando, depois de 20 minutos de episódio, eu encontrei o termo que eu gostaria de falar. Esse modelo dentro da estratégia de PLG. O Kaique, o que que é Member Get Member? Pra quem deu play e tá meio perdido no tipo, gente, peraí, o que que é Member Get Member? Como que funciona isso na XP? Eu ganho algum vale pra indicar alguém? Sabe, essas coisas.
Member Get Member nada mais é do que uma estratégia de aquisição em que a gente estimula com que clientes façam indicação. De maneira geral, o cliente já faz indicação se a sua empresa for boa e você fizer bons produtos, né? E atender muito bem esse cliente. Mas a gente também pode estimular isso de algumas formas, oferecendo benefício, por exemplo. No caso da XP, a gente oferece um investimento mais exclusivo para esses clientes que fazem indicações. E aí a gente consegue, a partir disso, alavancar parte ali dos números em aquisição.
E aí eu entro agora com o UX Research. Esse modelo Member Get Member, ele é muito, no meu entendimento, você tem que criar uma percepção de valor para o seu cliente, para que ele possa, de alguma maneira, entender o valor que ele tem ao usar aquele produto, que ele queira indicar alguém, certo? Porque eu não vou indicar porcaria, concorda comigo, né? Ninguém indica porcaria. Só se for para um inimigo e etc. Mas, como que o UX Research e Design entra nessa jornada, nesse modelo de Member Get Member? Não é apenas fazer uma telinha ou criar um e-mail marketing, nem nada do tipo, né? É um olhar mais estratégico, né, Bianca?
Exatamente. Porque, assim, né, o processo é processo simplão, assim, né? Tipo, quando você pega o que tinha antes, que era a campanha, é basicamente uma landing page lá. Olha, indique e ganhe, copie esse link, manda pro seu amiguinho, você vai ganhar o que a gente pegou, né, do estado que a gente pegou, você vai ganhar um voucher de 100 reais, um voucher X, pra você poder gastar à vontade, e o seu amiguinho vai ganhar um voucher de 50 reais, você pode indicar pra 10 pessoas, é isso, né. Então, conforme... Era super simples, você fala, cara, como é que a gente vai... Tipo, de onde você entra nisso e tudo mais? É porque, de fato, quando esse projeto que era feito manual, através de planilhas e campanhas manuais, e além de um page feito ali, e disparos de e-mails manuais, acabou virando um problemão, virou top 2 reclamação na central, sabe? Porque as regras não eram claras, e aí por causa de problema de tech que o Gui vai poder falar melhor, o indicador não tinha a referência do indicado, então quem era indicado recebia, quem era indicador não recebia, ligava e aí gastava dinheiro com ele que chamava da central, e olha, era a gente, né, na XP gastava dinheiro. E aí, tipo, como o cliente tá sempre certo, gera um monte de voucher pro cliente, porque a gente não pode deixar o cara reclamando, e senão ele mete a boca na gente e ele não tá errado, então assim, virou um problemão, e aí justamente me chamaram isso pra, tipo, vamos rever essa experiência, né? Então aí a gente fez tudo isso, que eu até comentei do processo de levantamento de problemas e muita entrevista com o stakeholder, foi muito legal, porque a galera virou um problema, tinha muito potencial de aquisição e trazia muito cliente pra XP, mas a gente trazia cliente pouco qualificado. Então, tipo, trazia muito cliente que pegava os R$1.000 dele da XP e tchau, 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 e ia embora. Ou, por exemplo, tinha muito cliente, tinha uma galera, e o Kaique até vou poder falar melhor disso, tinha uma galera que a gente chamava de promocioneiros, que era a galerinha que abria, fazia um vídeo no YouTube ensinando como que a Rico ou a XP podia te dar R$1.000 de graça. né? Então a gente recebia muito número, mas a galera só vinha, pegava os vouchers e ia embora. Então, aí falaram, tipo, meu, a gente tem isso aqui, tem uma campanha que tem muito potencial, só que tá tendo esses comportamentos e esses problemas internos, como que a gente pode fazer melhor? E aí eu entrei junto com o Kaique para poder a gente fazer uma pesquisa e fazer toda a parte de design de serviço, mapeamento e criar coisas novas junto com o pessoal para poder evitar isso, para criar um produto que ajude a XP a crescer e o cara também ver valor, sabe? Então, em vez de, tipo, hoje em dia você vai ver o MGM está no ar, né? Você vai ver que você vai ganhar um produto financeiro nosso, um investimento que você não tem disponibilidade em outro lugar, porque isso faz você ficar dentro da XP. Então, é atração, é retenção, é qualificação de pessoas que estão entrando. Toda a experiência foi revista justamente para que esses problemas não pudessem acontecer mais. Claro que até de PLG, como é PLG, outros problemas surgiram e a gente está fazendo MGM do zero e tem outros tipos de MGM, porque é isso, gente, é um organismo vivo. Não é só aquele projeto lindo, maravilhoso que a gente conta as histórias por aí e acabou por aí, né? Então a gente entrou muito nesse sentido de ajudar a criar essa estratégia e principalmente, isso é um ponto muito interessante de falar, que a gente não fez, quando a gente fala de XP, a gente fala XP Inc. Então a gente fez ao mesmo tempo, simultaneamente, XP, Rico e Clear, as três corretoras que a gente tem hoje. Então a gente teve que juntar todo mundo para todo mundo se conversar, todo mundo concordar o que seria esse produto novo, né? E é mó legal porque quando você junta todo mundo pira na batatinha. Aí eu quero que seja via telepatia, que uma pessoa pense na outra e aí vai e já cria um produto novo. E eu ficava, gente, como que a gente vai fazer esse negócio? Mas depois a gente sentou e é muito legal que essa parte de design mais estratégico juntou com a galera de tech, vamos criar uma arquitetura de solução para que comporte todas essas mudanças, mas que sejam mudanças factíveis e plausíveis dentro do que a gente tem aqui, né? O Kaique teve que fazer muita negociação.
Esse é um ponto muito interessante. Um ponto muito interessante que a Bianca trouxe. A Bianca trouxe um ponto que é, a gente fez na XP Inc. Ou seja, a gente uniu todas as marcas do guarda-chuva da XP para fazer essa criação de member get member, esse modelo de member get member, né? E aí vem, né? Aí eu vou ligar com um episódio que a gente fez sobre testes e experimentações. Quais são? Porque depois de não sei quantos episódios aqui, eu já sei que a XP não coloca nada no ar sem testar, sem fazer um mínimo teste, E eu sei que depois que coloca no ar, começa o Tássio e o time do Tássio ficam com o funiquito e começa a fazer testes e experimentações lá no time deles. Mas no modelo Member Get Member, quais são as melhores práticas para fazer esses testes e interar esse modelo? Porque é um modelo, que nem a Bianca falou, né? É um modelo vivo. Você vai aprendendo com ele, porque é puramente comportamento, né, Bianca? Então, você vai aprendendo com o comportamento dos clientes no modelo e você vai iterando, você vai testando, mas não é de qualquer maneira, né?
E até antes até do pessoal entrar, só para complementar, porque o que você falou de evoluir muito, porque a gente tinha esse problema dos promocionários e aí gerou outros problemas, porque é comportamento humano. Quando você fala de recompensa, as pessoas ficam muito diferentes, assim, vamos dizer assim.
E é legal também que nesse, só antes do Kaique começar a falar de toda a história, que tem bastante, depois que a gente conseguiu, né, entender todos esses problemas, né, montar ali, de fato, uma arquitetura escalável, onde a gente conseguisse, de fato, ter essa flexibilidade para criar novos testes, né? Então, a bonificação por si só já pode ser um teste. Então, pô, eu vou bonificar ela, né? Igual a Bianca comentou, no passado existiu já um MGM que dava um colete da Faria, né, um colete da XP para quem, né, abrisse conta e fizesse algumas coisas. Pô, a gente já chegou a testar CDB 200%, 300%, 400%. Pô, eu vou dar um CDB X em X meses, ou em X meses mais um. Qual que será que converte mais, converte menos? Então, pô, só se a gente olhar um pedacinho que é a bonificação dentro de MGM, já é uma. Já, assim, muda muito os resultados. E se a gente for olhar também, além desse pedacinho, né, de bonificação, a gente olhar as instruções. Pô, a gente, se a gente aumentar a quantidade de restrição para a pessoa ganhar a bonificação ou diminuir ela, como é que é o comportamento? Então, vamos supor, ah, para você ganhar esse prêmio, você precisa, sei lá, investir R$100. Se eu aumentar para investir R$1.000, se eu aumentar para investir R$5.000, como que o usuário, o cliente se comporta? Será que a gente vai ter menos ou mais pessoas aderindo e a gente consegue, sei lá, qualificar, ter mais clientes qualificados, engajados ou menos? Então começa, meu, a gente tem, assim, com esse produto, o time de negócio, né, consegue mexer várias alavancas e realmente ver se converte mais, converte menos, capta mais cliente ou menos cliente, qual que é o custo de aquisição daquele cliente, por aí vai. Então, esse produto em específico tem uma gama de potencial enorme em termos de testes de captação, né?
É, eu acho que para testar é importante a gente pensar, dando o contexto do nosso produto especificamente, o próprio MVP já foi um teste. Então, a gente já tinha bastante insumo para tomada de decisão e, a partir daí, a gente conseguir, de fato, direcionar alguns caminhos ali para o produto. É, mas vale pensar também o que a gente espera no MGM, qual comportamento a gente espera que o cliente faça. Acho que é importante a gente ter isso claro, assim. A gente quer que ele abra conta? Quer que ele abra conta e ative? Quer que ative com quantos mil? Quem é esse público que a gente está esperando? Então, ter isso claro ajuda a gente a definir as métricas mais importantes dentro desse processo, que são as métricas que a gente vai utilizar para entender se, de fato, o teste desse produto deu certo ou não. Então, esse seria um segundo passo ali. Definindo bem essas métricas, aí a gente começa a pensar numa arquitetura flexível, em que a gente consiga mudar os elementos, os parâmetros, caso isso não dê tão certo. Então, poxa, vai mudar a bonificação? Para mudar a bonificação, agora que a gente está pensando em um produto mais escalável, será que a arquitetura suporta novas bonificações? Quanto a gente é flexível nisso? A gente vai mudar uma LP? Poxa, será que a gente tem como fazer isso fácil? A gente consegue fazer essas mudanças com uma certa continuidade, velocidade. Será que a gente consegue fazer essas mudanças na LP que, de fato, gerem com facilidade para gerar o resultado que a gente espera e testar as hipóteses que a gente, de fato, tá apostando? Então, tudo isso é necessário para que a gente consiga gerar essa evolução constante que a gente discutiu, que vocês discutiram tanto ali no podcast sobre testes ali com o Tássio, com o Lucas, etc. Então, esses enablers ajudam em todo esse processo. E aí, por último, fazer um lançamento mais controlado. A gente lança para uma quantidade específica, vai testando, eventualmente faz até um AB, depois a gente volta, vê se deu certo, e assim sucessivamente, sempre acompanhando as métricas que a gente definiu quando a gente pensou de fato o que a gente espera desse cliente, quem que é esse público-alvo.
E até para complementar, a gente, né, todo foi tão bem pensado, né, assim, em termos de tecnologia, produto, design, ali, pesquisa, que fala assim, pô, como se a gente mudar esses parâmetros, né? A gente não pode mudar só por mudar. Então, a pessoa que foi convidada numa campanha anterior, ela não pode ter ali em vigência os novos parâmetros de outra campanha. Então, pô, como que a gente consegue, de fato, né, construir toda essa arquitetura na parte de tecnologia para atender, de fato, essa flexibilização? Então, foi bem pensado isso na hora da construção, que é super importante, porque depois, né, obviamente, depois que a gente construísse alguma coisa, a gente teria uma maior dificuldade para mover ali o navio, né, mover a embarcação, porque já estaria rodando, enfim, teria outros tipos de problema. Mas como a gente conseguiu ter essa cocriação bem legal entre as partes, os desenvolvedores, as próprias pessoas já levantaram, pô, mas se a gente mudar esse parâmetro, o que vai acontecer? Opa, então peraí, a gente vai ter que ter uma campanha vigente, né, e depois que a gente criar um convite daquela campanha, a pessoa que for realmente indicada e abrir, né, enfim, abrir a conta por aquela campanha, ela vai ter que receber aquele prêmio daquela campanha e não de outro. Então começa a ter também desafios bem bacanas em termos de MGM e teste, né, que a gente precisa realmente construir toda essa arquitetura, esse arcabouço tecnológico para sustentar e suportar tudo isso.
Boa. Eu acho importante falar também, aproveitando o gancho aí do Gui, que muitas dessas coisas que surgiram, dessas necessidades, inclusive com foco já em teste desde o começo, foi através do Discover. E aí, puxando sardinha para Bianca aí, no que puxou muito desse processo, o fato de termos, e aí o Gui pode falar melhor, mas o fato de termos tecnologia dentro desse processo de Discover foi muito significativo para que a gente conseguisse criar uma arquitetura que fizesse sentido, uma pós-evolução ali e um fluxo de testes mais constante.
Entendemos então, só recapitulando aqui, a gente já passou o que é Member-Get-Member, como que é o PLG dentro da XP, como que funciona o papel de UX Research e UX Design, né, PD, nesse modelo de Member-Get-Member e PLG. Entendemos o olhar técnico sobre essa estratégia de PLG e entendemos como que a gente... Como que é a gente, né? Olha, eu tô achando que eu sou funcionário da XP. Olha só.
Tá contratado já, é isso?
Oi! Alô, RH. Pode mandar meu kit on board. Como que é feito os testes e interações no Member-Get-Member? Porque o Member-Get-Member é um modelo que basicamente é comportamento humano. E quando você cria esse lance de recompensa, comportamentos mudam, isso é do ser humano, né? Então a gente entendeu tudo isso. Kaique, olhando agora na parte de negócio, indicadores e métricas, quais são os indicadores de produtos que você acompanha do Member-Get-Member, de PLG, ou melhor, vou fazer uma pergunta muito melhor. Quais são os indicadores que você acompanha do Member-Get-Member e como que você conecta o sucesso do Member-Get-Member nos indicadores da estratégia de PLG com os indicadores de negócio da XP?
Caramba! bom, vamos lá. Basicamente, todas as iniciativas da plataforma, a gente visa uma métrica mais central, assim, que a gente olha para a captação. Então, o MGM não seria diferente. Assim como outras iniciativas que a gente tem aqui dentro de PLG, como simuladores... alguns outros produtos aqui que nem caberia falar, mas de fato a gente olha para captação e outras métricas de negócio atreladas a isso. Para captação, o cliente tem que ativar, ou seja, abrir conta e colocar um valor lá dentro. Para ativar, ele precisa abrir a conta, né? Então, tem toda uma linha, vários comportamentos, um funil mesmo que o cliente precisa seguir para de fato chegar no resultado esperado, no resultado que a gente espera que ele chegue. Além disso, olhando mais para Member-Get-Member especificamente, a gente começa a olhar mais métricas de experiência. Então, poxa, é importante pensar a porcentagem de convites que são abertos, que os clientes clicam ali para poder, de fato, ver se a proposta de valor faz sentido para ele. A gente olha também a quantidade de indicados que esse indicador, que esse cliente indicador está gerando. Isso é super importante também para saber como que está o engajamento. No nosso caso, a gente exige que o cliente faça pelo menos 3 indicações. Então, para ele conseguir 3 indicações que fechem o comportamento que a gente precisa que feche, ele precisa de, talvez, bem mais que 3 indicações por pessoa, sabe? Ele precisa indicar muito mais de 3 pessoas. Então, tudo isso é importante para a gente entender se, de fato, o MGM está funcionando, né? Se de fato essa campanha está trazendo retorno.
Interessante. Estamos encaminhando para o final do episódio. Já passamos por quase toda a jornada, né? E aí, quem quiser ter mais detalhes de como é o PLG, como é o Member-Get-Member, gerou dúvida, alguma coisa, Kaique, Bianca Lima, o Gui, LinkedIn, só mandar mensagem para eles. Mas tem um lance do PLG, que o segredo está no feedback, né? Você tá sempre ali monitorando a sua plataforma, o seu produto e pegando aquele feedback loop, né? Você cria um loop de feedback com o cliente e você vai aprendendo com ele, iterando, aprendendo, e assim para sempre. Não tem volta mais. Como que é feito isso? Como que é feito o trabalho de consolidar os feedbacks? Como que é feito o trabalho de priorizar, descartar, sabe? alguns feedbacks. Como que vocês lidam com esses feedbacks? Porque, pelo que eu entendi, PLG está em vários produtos. Então, deve ter... Vocês devem ser inundados de feedbacks e de sugestões e de ideias dos usuários. Como que vocês fazem essa organização?
Eu acho que é importante, primeiro, a gente entender que a gente tem um negócio para fazer funcionar. Obviamente, está diretamente atrelado à experiência do cliente, porque quem vai fazer as métricas subirem é o cliente, tomando o comportamento que a gente espere que ele tome, mas a gente tem negócio, de fato, para fazer acontecer. Diante disso, todos os feedbacks são filtrados a partir de métricas de negócio. Então, a gente tem alguma métrica que a gente viu que está caindo ou que tem não está tendo o resultado que a gente espera, ou tem uma oportunidade de crescer ali através de outros indicadores. Aí a gente começa a olhar para os feedbacks para entender mais a fundo por que isso não acontece. E aí, dessa forma, a gente consegue de fato conectar a experiência do cliente, e aí também pensando em métricas de experiência, aos indicadores de negócio. E aí a gente consegue tomar decisões, e isso também já gera o caminho para que a gente consiga priorizar também.
Quando existe a evolução de produto e entra uma coisa mais assim, infelizmente, justamente, eu estava até conversando, existem poucos researchers na XP, né? Claro que o product designer que fica, porque existe um product designer que fica em PLG, ele fica muito mais responsável por essa parte, mas quando precisa, a gente tem uma série de ferramentas que a gente consegue usar para captar muito rapidamente todos esses feedbacks e todas essas coisas que a gente precisa. A gente tem isso pelo site inteiro da XP, então a gente consegue captar isso de várias áreas diferentes.
E no final das contas, né, o melhor feedback foi depois que a gente conseguiu, enfim, a gente tem a central de atendimento, né, como o pessoal comentou, era inundada. E o melhor feedback foi, de fato, ver que as pessoas, né, não estavam mais contendo os problemas e a gente saiu da posição 2 e sumiu do mapa, né? Porque, de fato, as coisas começaram a funcionar, a gente conseguiu diminuir muito o tempo de bonificação. Então, pô, levava... acho que era, se não me engano, prazo de 1 mês ali, por conta de processos manuais e N coisas do tipo. E agora, pô... Kaique falar quanto tempo a gente demora, a gente cai para trás aqui, porque de fato dá muito mais instantâneo, né? Fora a parte também de clareza, a gente hoje, se tem algum problema, né, a gente consegue ter rastreabilidade, o que aconteceu com aquele cliente, né, ou com aquele indicado, ou com aquele indicador, por que será que a pessoa não recebeu a bonificação, ou por que será que, né, atrasou, sei lá o quê, ou então se teve algum erro no meio do processo. Então a gente hoje tá muito mais seguro em relação ao nosso produto, né, e o melhor feedback é esse, né, a gente vê de fato as coisas funcionando. E eu acho que, né, só por não estar ali na central, no top de reclamação, nosso feedback já está mais do que garantido aqui.
Para todo feedback que a gente pega, a central de atendimento nos ajuda muito. Aqui é uma coisa que a gente tem o costume de colar junto com a galera da central, porque não importa ali, a galera que sente o baque primeiro.
E aquele negócio também, né? Quando tem problema, o pessoal, né, reclama. Agora, quando funciona... Agora, o pessoal tende a falar menos daquela coisa, né? Porque, enfim, tá funcionando conforme esperado.
Acho que vale falar também que a gente aprendeu a lição, né, nesse processo de produtização, que, de fato, a gente conseguiu encontrar o melhor caminho ali, considerando todas essas nuances que a gente viu de vários problemas. E um dos caminhos que a gente seguiu foi criar um hotline com um time de atendimento, por exemplo. A gente tem um grupo no Teams e eles falam diretamente comigo qualquer problema que acontecer. E a gente quebrou um monte de barreira desse processo. Normalmente, eles abririam um incidente ou conversariam com uma pessoa muito específica que mandaria para outra pessoa, subiria numa plataforma que a gente tem aqui. E não, a gente quebrou todas essas barreiras de comunicação e a gente fala direto com as pessoas que atendem os clientes. E a partir disso, a gente já consegue colher vários feedbacks e fazer uma priorização e, às vezes, até resolver problemas que estão acontecendo agora, sabe? A gente recebe feedback, já trata o problema e com uma certa urgência, e aí bugs que normalmente são priorizados antes, a gente já consegue fazer quase que em tempo real ali alguma tomada de ação. Então, são os caminhos que a gente encontrou. Além de, poxa, criar interfaces, sistemas também para o time de atendimento, para eles conseguirem, de alguma forma, ter acesso a essa... a dados do produto em si e conseguir lidar com o cliente da melhor forma, munido de informações super confiáveis, que é o que ele não tinha no passado. E aí, dentro desse processo também, trazer cada vez mais feedbacks e, a partir disso, a gente segue o ciclo de priorização, de melhorias e tudo mais, e outras oportunidades também. Lembrando que o PLG não é só MGM ali na XP, a gente tem vários outros produtos e, a partir disso, a gente consegue puxar várias outras alavancas de outras oportunidades ali de captação dentro da XP.
É isso. E assim a gente fecha esse episódio, em que a gente entendeu como que funciona o produto, o modelo Member Get Member da XP Inc. Não é só da XP Inc. é tudo que está debaixo do guarda-chuva da XP tem o modelo Member Get Member dentro de uma estratégia PLG. Uma aula, mais uma aula. Para você que quer entrar na XP, o atalho tá no programa. Ouve os episódios, entende, vê como funciona. Quer abordar um assunto que você, na sua empresa, gostaria de aprofundar, porque vocês estão, nesse momento, estudando, fazendo um bench de Member Get Member, de PLG. Chamo o Kaique Ambrosio, Bianca Lima, Guilherme Lopes. Estão abertos, estão disponíveis aí. Mandem para eles mensagem PLG da Faria Lima. É isso. Essa é a mensagem que você manda. PLG da Faria Lima. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Sigam eles no LinkedIn. Link na descrição. Link do banco de vagas da XP também na descrição. E é isso. Muito obrigado, Kaique. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado a você que deu play na gestão de produtos na XP Inc. Tchau, fui.